Agora são 11 horas e 14 minutos. Essa conversa que vou ter agora com Luiz Paloski, você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, também pela nossa plataforma no YouTube. Lá você pode ver essa conversa que eu vou ter agora com o Luiz. Luiz é economista. Luiz é doutor em economia, professor universitário na área. E a nossa conversa com ele é política e economia, pandemia e economia, como é que a economia reage e, às vezes, como que a influência de outros fatores não econômicos podem mudar o nosso ambiente em relação a investimentos, geração de emprego, mercado, consumo, mercado de trabalho. Luiz, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, bom dia aos ouvintes da CBN. Prazer é todo meu falar com vocês sobre economia.
Luiz, eu vou te colocar um cenário que você já conhece bem, né? Já deve pensar muito sobre ele. Nós temos uma pandemia que faz um ano que está aí com a nossa vida, cheia de restrições, afetando significativamente vários setores da economia. Para alguns, para o mal. Para outros, com uma grande oportunidade de crescimento. Mas, enfim, afeta. E mais recentemente, a declaração, né, do ministro Fachin, do Edson Fachin, de tirar as condenações do ex-presidente Lula, e o ex-presidente Lula volta a ser candidato. Aí voltou a discussão das eleições para 2022. Pandemia no meio. A economia reagiu a isso também, a Bolsa reagiu, o dólar. Explica para a gente até onde nós, na economia, sofremos os efeitos de outros fatores.
Olha, Gilson, a economia, ela é embora a gente lide cientificamente com a ciência da escassez, ela também é muito a ciência da expectativa. Tá? Então, tudo que gera algum tipo de expectativa econômica, ele vai influenciar, né? Isso vai influenciar na economia. Então, todos os fatores, não é só fatores ligados diretamente à economia. E a política, ela é extremamente influente na economia, porque a política, ela dita os rumos da economia. Os policy makers, né, os formuladores de política econômica, eles são políticos, ou são indicados por políticos. Então, tudo isso vai influenciar a economia, certamente. A gente viu, você bem lembrou da Bolsa de Valores, né, o impacto que isso tem na Bolsa, e o próprio cenário que a gente vive hoje de pandemia, ele é um cenário pessimista, embora haja, a partir do momento que a gente conseguiu vacina, começou a vacinar, isso obviamente está melhor em alguns países, mas isso cria uma expectativa já positiva, por isso CEOs, né, de empresas já têm essa perspectiva de melhora futura, embora alguns analistas falem ainda, que a gente fala que o mercado ainda não precificou muito bem o risco, porque ainda a gente está vivendo um cenário muito arriscado, né? Inclusive, a gente tem visto isso recentemente com esse aumento, né, a piora, os leitos aí lotados, né, nos hospitais, e isso também vai criar uma expectativa ruim. E essa expectativa não é só no mercado, essa expectativa é na população também. Então, imagine você que você está desempregado, ou mesmo que você esteja empregado, mas você vislumbra futuramente um cenário que ainda é muito incerto. Então, você não vai realizar gastos, né? Você vai tender a segurar mais o seu consumo, e isso, obviamente, vai frear a economia, de certa forma, pelo lado da demanda, né? Porque vai diminuir, vai reprimir essa demanda, justamente porque eu não sei, é incerto, eu não vou trocar de carro, eu não vou programar uma viagem, até porque hoje a gente sabe que não tem como, né? Então, eu vou segurar os meus gastos, principalmente gastos em bens que a gente fala bens duráveis, né? Então, como um automóvel, como construção civil, dado, né, por causa de redução de taxa de juros, mas tudo isso, obviamente, gera expectativa. E essa fala do presidente Lula, porque ela foi até mais comedida, digamos assim, né, alguns analistas consideraram que a fala do Lula foi menos agressiva do que se esperava que fosse, e isso foi até um pouco bom para o mercado, tanto é que na segunda, quando saiu a notícia dele se tornar agora elegível, né, dada a decisão do ministro Fachin, caiu bastante a Bolsa naquele dia, mas ao longo da semana isso praticamente se recuperou, né? Inclusive, na fala dele na quinta-feira, não houve tanto movimento no mercado em relação a isso, porque justamente o mercado entendeu que a fala dele está um pouco conciliadora, está moderada, né? Ele não foi muito enfático em algumas coisas, principalmente em relação ao mercado. E alguns analistas vão considerar até que o governo Lula em si, pelo menos o primeiro, ele foi positivo para a Bolsa, foi positivo para o mercado, foi um dos períodos que a Bolsa mais cresceu. Então esse medo fica um pouco no muro aí, esperando próximos movimentos, próximas falas, para entender como talvez é um cenário possível com o presidente, como ele sendo presidente eleito, né, assim, um possível cenário nesse sentido.
Agora, quando a gente fala de economia também, você falou que quando a gente está num momento de crise como esse, a gente costuma segurar o gasto. A gente não investe, né? Com qualquer um que tem suas despesas domésticas, né? Seu controle de contas particular também faz isso. Né? Os empresários fazem isso também.
Exato.
Só que conforme a gente vai segurando os gastos, a gente vai aprofundando o problema. Daquela ideia, quando a gente tem uma esperança de que as coisas melhorem, está todo mundo com medo de começar porque a coisa não vai melhorar. E o que é pior, quanto não tem esse tipo de começo, as coisas continuam ruins também. A gente vai ter um momento em que vai ter que esses empresários colocarem, injetarem capital e fazer investimento, que nem a gente no nosso dia a dia. Tem uma hora em que ou a gente sai para tentar correr o risco, ou a gente morre de medo?
Sim, isso vai ter que acontecer em algum momento. Isso vai partir, principalmente para os empresários, de uma sinalização melhor, talvez, do governo em relação às reformas, né? Então, as reformas são importantes nesse cenário. Então, está em pauta aí reforma administrativa, reforma tributária. Talvez, se o governo começar a demonstrar um avanço nesse sentido, haja uma melhora nas expectativas do mercado em relação a investimentos físicos, né? Investimento em capital, os empresários investindo para gerar emprego, para começar a gerar economia. E, obviamente, a PEC agora emergencial, ela cria um pouco de fôlego para as pessoas que estão sem renda, né? Então, isso vai, pelo menos nesse início, vai dar um pontapé inicial, obviamente que vai depender daí da continuidade desse processo, porque uma hora o governo vai ter que tirar a mão, porque, enfim, não tem como manter esse endividamento, né, porque o governo está se endividando, isso é fato, para gerar esse auxílio emergencial, mas isso, se ao final desse processo a gente já tiver com um nível de vacinação melhor, já tiver com um cenário um pouco mais otimista, isso pode sim ter sido um pontapé inicial nesse primeiro momento, aí 2-3 meses, para que a gente comece a avançar. Né, hoje, inclusive, saiu o IBCBR, que é um índice de atividade econômica do Banco Central, é quase que uma antecipação do PIB. Ele veio bem acima do esperado. Então, isso é um sinal positivo, né? Ele saiu hoje, há uma hora mais ou menos, e isso já é um sinal positivo de que haja aí um processo de recuperação da economia, embora lento ainda, mas há. E, só que a gente vai ter outros problemas. Na economia nada é simples, né? Tudo, assim como em várias ciências, tudo que você perguntar, a gente vai falar depende. Então depende de muita coisa, porque hoje a gente vivencia um cenário de preocupação com inflação, né? E daí uma preocupação maior com a inflação pode gerar uma elevação na taxa básica de juros da economia. Isso já está aventado pelo mercado. O mercado já está olhando para, ó, vai haver um possível aumento aí na taxa básica de juros para controlar a inflação, porque você tem um processo inflacionário. Então, vai depender ainda também de como a política monetária vai se comportar em relação a isso, né? Com a independência formal aí do Banco Central, o Banco Central tende a focar mais naquilo que ele tem que fazer, né? Que é manter a estabilidade de preços. E daí, controle da inflação exige elevação na taxa básica de juros. E isso pode ainda gerar problemas no mercado, principalmente no mercado financeiro, né, porque elevação na taxa básica de juros vai elevar o rendimento de investimentos de renda fixa e pode afastar um pouco as pessoas da renda variável, como a Bolsa de Valores.
Luiz, eu sei que você não é guru. Eu estava comentando agora há pouco com uma infectologista que deu entrevista para mim sobre a pandemia, né, sobre a previsão que ela tinha sobre a pandemia. Como você é economista, de certa forma também é um especialista, como infectologista, até onde isso nos afeta, até onde a economia vai e qual é a sua expectativa? A gente vai ter um ciclo de melhora para quem? E o que mudou para sempre que você fala, independente da pandemia, aliviar, certas coisas não vão mais voltar como era?
Olha, eu acredito que a economia, ela tem ainda, como eu disse, muito o que esperar da saúde, né? Porque não tem como desvincular A gente está hoje parado, as empresas estão paradas e isso acaba gerando um problema econômico. Então, eu acho que vai depender muito ainda da vacinação. Tá? Mas se a gente conseguir avançar, a partir do segundo semestre, eu acredito que a economia tenha uma recuperação já mais animadora, tá? E acelerada no processo. Porque a gente vai ganhar em termos de quem são os nossos parceiros. Então, hoje o PIB dos Estados Unidos, a expectativa é que cresça esse ano de 8% a 11%. Né? Então, é um crescimento muito grande. E a China já vem crescendo, cresceu ano passado, já está crescendo, e são os nossos principais parceiros em termos de comércio internacional. E isso pode ser vantajoso. Além disso, a gente tem um avanço no preço de commodities. Tanto é que alguns setores de commodities, eles têm crescido. Têm crescido porque aumentou o preço. Só que, enfim, a gente pode ter alguns problemas ainda nesse percurso, tá? E de questão duradoura, eu acho que ainda a gente vai demorar muito para as pessoas começarem a gastar como antes, né? Essa pandemia, ela vai deixar uma marca de que as pessoas, elas têm que se preparar melhor, talvez, para momentos de crise. Porque a gente viveu alguns momentos de crise, mas mais passageiros na nossa, pelo menos na minha, né, quem é da minha idade e tal, viveu momentos, a gente não viveu a década de 80 ali fortemente. Então, para essas pessoas mais jovens, eu acho que essa vai ser uma marca significativa de que você tem que se preocupar mais com o futuro, em planejamento, em educação financeira, inclusive, porque muitas pessoas e até empresas se viram nesse momento sem renda, sem renda extra, sem uma reserva de emergência. E eu acredito que isso possa ter mudado bastante nas pessoas, né, essa preocupação.
Luiz, muito obrigado por essa conversa.
Eu que agradeço, Gilson. Agradeço a você e aos ouvintes da CBN.
Eu conversei com o Luiz Palocci. Luiz Palocci, que é economista, doutor em economia, professor universitário na área de economia. Falamos um pouco sobre o que estamos vivendo, como que a economia reage, não só à pandemia, ao cenário político, e como que a gente pode ter uma expectativa em relação ao futuro, da melhora das condições econômicas. Os números apontam, mas às vezes especulação, que é uma coisa que mexe com a economia, a especulação muda.